A população mundial e portuguesa está cada vez mais envelhecida. Existem cada vez mais doenças crónicas, incapacitantes e terminais. O alívio do sofrimento no fim de vida, através dos cuidados paliativos, é um tema que assume cada vez mais importância e existem vários dilemas éticos associados. Por isso, hoje venho falar aos ouvintes do testamento vital. A Diretiva Antecipada de Vontade, ou Testamento Vital, corresponde a um documento onde o utente manifesta os cuidados de saúde que deseja ou não receber. Está acessível a todos os residentes em Portugal com mais de 18 anos, desde que possua o número nacional do utente. E como o próprio nome indica, é elaborada antecipadamente, quando a pessoa não tem qualquer incapacidade do ponto de vista mental e pode decidir livremente, para ser aplicada mais tarde, no momento em que o doente não for capaz de expressar autonomamente a sua vontade. O testamento vital tem um formulário próprio que deve ser preenchido e assinado pelo utente na presença de um dos funcionários do RENTEV, Registro Nacional de Testamento Vital. Desta forma, não pode ser feito online e existem mais de 120 gabinetes do cidadão espalhados de norte a sul do país, dando-se preferência à entrega no balcão da área de residência do utente. Não tem qualquer custo associado e depois de ativo tem uma validade de 5 anos, podendo, contudo, ser revogado ou alterado a qualquer momento, se o doente assim o pretender. O próprio utente, através da área do cidadão do Registro de Saúde Eletrónico, pode consultar o seu testamento vital, bem como os profissionais de saúde, a quando da prestação de cuidados. As situações clínicas em que a Diretiva Antecipada de Vontade se aplica estão relacionadas com o diagnóstico de doença incurável em fase terminal, com a ausência de expectativa de recuperação clínica e com a perda de consciência provocada por doença neurológica ou psiquiátrica irreversível. Os cuidados de saúde que o doente pretende ou não receber nesta fase variam desde meios invasivos de suporte artificial de funções vitais, participação em estudos experimentais de investigação científica, administração de sangue ou derivados, receber assistência religiosa, entre outros. Acima de tudo, o mais importante é que no fim de vida deixe que cuidem, mas não deixe que decidam por si.